Bom dia, boa tarde ou boa noite. Pelas ondas do seu Wi-Fi ou 4G, esse é o podcast Opção Popular, o seu podcast de análise política e opinião, diretamente das montanhas de Minas para o mundo da internet. Inscreva-se nesse modesto canal e acompanhe os nossos episódios, que se tudo der certo serão semanais. Para você nos conhecer melhor, estamos também no endereço www.opicãopopular.com.br.
Hoje a gente vai trazer um tema aqui para o debate, que é um tema que está em alta nesse fim de semana devido à realização das manifestações, as primeiras grandes manifestações contra o governo Bolsonaro dentro do período de quarentena, né, da Covid-19. Então eu convidei aqui para a nossa conversa inaugural o Rafael Martins, que ele é historiador, ele é servidor público do Instituto Federal do Sul de Minas e também é o presidente municipal do Partido Socialismo e Liberdade. Vou passar aqui a palavra para o Rafael, para ele colocar as impressões dele sobre esse tema e a gente iniciar essa conversa, esse diálogo. E é importantíssimo para que a gente possa desenvolver uma estratégia e uma tática e uma estratégia para que as manifestações de rua não se configurem em uma armadilha utilizada pelo bolsonarismo, né? Então a gente vai discutir essas questões sobre quais são as estratégias para que a gente faça manifestações de rua de maneira combativa, né? E também discutir quais são as implicações da não mobilização do campo da esquerda, o que isso pode representar nesse momento que a gente está passando. Então eu vou abrir aqui a palavra para o nosso camarada Rafael e ele vai dar o pontapé aí.
André, então, primeiro, boa noite, meu caro. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né, para quem estiver nos ouvindo. É um prazer colaborar mais uma vez aqui com vocês do Opção Popular. E para mim é uma satisfação muito grande estar participando de um podcast. Eu ouço muito podcast, estou o tempo todo ouvindo, pela primeira vez participando de um agora, então tô bem feliz. Cara, para a gente começar essa conversa, eu queria começar tocando num tema e também te ouvir depois sobre isso, que eu acho que antes de discutir como se manifestar e tudo isso, a gente tem uma discussão que surgiu na internet, que tomou muito conta do nosso campo, né, do campo mais progressista, que é sobre a legitimidade das manifestações de rua nesse período, né? A gente sabe que estamos num momento de crise sanitária sem precedentes na nossa história. Ao contrário do bolsonarismo e do fascismo, a gente não nega de forma alguma o perigo de promover aglomerações num momento como esse, mas também apelar apenas para as pessoas ficarem em casa não tem funcionado muito. E para isso a gente tem que entender brevemente a conjuntura que a gente está inserido, né? Diante dessa pandemia e dessa necessidade de isolamento, que é uma necessidade sanitária, seria necessário que fossem tomadas uma série de medidas por parte do poder público para garantir a viabilidade econômica dessa pandemia. Como assim, né? Nós temos uma sociedade hoje em que as redes de proteção social que existiam foram totalmente dilaceradas, onde elas foram existentes de forma mais eficaz, né, que é na Europa, aqui, na periferia do capitalismo, que é onde isso nem sempre existiu. Quando ela começou a existir de forma muito tímida ainda, ela também foi destruída pelas ondas neoliberais mais recentes, e, portanto, os trabalhadores e as trabalhadoras não têm condições econômicas mínimas de ficar em sua casa sem ter que estar todo dia ali ganhando pão na rua, né? A gente tem um trabalho cada vez mais precarizado, menos protegido, mais informal, e que, portanto, a crise que a gente vive hoje, mais do que uma crise sanitária, ela é uma crise societal, né? Ela é uma crise de um paradigma de sociedade, ela é uma crise do capitalismo no momento em que a gente vive, né? O Boaventura de Souza Santos recentemente escreveu um livrinho para a editora Boitempo, que ele usa a metáfora da cruel pedagogia do vírus, né? E ele diz que o vírus não criou nada, o vírus ele apenas escancarou uma crise estrutural que está presente no capitalismo nos últimos 40 anos. No Brasil, quando a gente vai analisar essas questões, a gente tem ouvido muito falar que o Brasil, por ser um país pobre, periférico, com problemas econômicos legados dos governos anteriores, ele não teria condições de fazer o isolamento social nesse momento. O que é, evidentemente, uma mentira, né? O Brasil, ele tem todos os instrumentos macroeconômicos e de política econômica para gerar o isolamento social. Por exemplo, o Brasil tem dois bancos públicos que têm capilaridade praticamente todo o território nacional, tem dívida, a dívida pública, no caso, ela não é em dólar, ela é na própria moeda que a gente emite. A gente tem uma cadeia de produção de alimentos que é basicamente autossuficiente. Temos ativos importantes do governo federal que poderiam ser usados nesse momento, como as reservas internacionais, como a conta única do Tesouro Nacional, mas a gente não está vendo isso acontecer. Porque não é uma questão simplesmente de o governo não estar vendo. A gente vive no capitalismo, né? E a história da sociedade é a história da luta de classes. O que a gente está vendo é um governo de classe, um governo que gera uma ofensiva na classe trabalhadora, que superexplora a classe trabalhadora nesse momento de pandemia, para garantir os lucros e para garantir a estabilidade desse sistema que beneficia uma minoria, né? Então, se a gente vê, por exemplo, o que o governo fez recentemente foi liberar dinheiro para o sistema financeiro, né? Foi quem ele foi socorrer foi os bancos. Liberou 1 trilhão e 200 bilhões de reais para os bancos. Isso, muitos colegas nossos, né, companheiros nossos, até de uma esquerda mais liberal um pouco, disseram que era necessário para garantir a liquidez do sistema e tal. A gente está vendo agora o Santander batendo recorde de lucro de novo, crescendo 10% do lucro deles e mandando gente embora. Ou seja, o recurso público, né, ele foi para o sistema financeiro, para manter os lucros do sistema financeiro, e está se negando R$600 às pessoas. Então, na realidade, se a gente for fazer uma análise material, a quarentena, de fato, atualmente no Brasil, ela só existe para a elite e para os setores da classe média que estão tendo direito ao isolamento, não o privilégio, né? É importante a gente dizer isso, porque tem camaradas nossos também que tratam o isolamento social como privilégio. O isolamento social deveria ser um direito estendido a todos e a todas. Mas isso não tem acontecido atualmente. Então, o isolamento social ele é para uma determinada classe e ele só acontece em determinados territórios. Nos territórios mais periféricos ele não acontece. E as mortes nesses lugares, né, a violência nesses lugares, já é legitimada historicamente pelo racismo estrutural. Então, como são majoritariamente pretos e pobres que estão morrendo, a sociedade brasileira se acostumou com esses óbitos, né? O Estado brasileiro, historicamente, ele foi uma máquina de matar esse contingente populacional, né, essa classe social, especificamente. Então, o que uma esquerda mais idealista propõe, e aí a gente entende, redebate respeitosamente de que é necessário isolamento social, isso simplesmente não está acontecendo. A gente esperar que as instituições vão limitar Bolsonaro, como tem ocorrido em grande parte, por exemplo, da esquerda partidária, né, achar que nós vamos conseguir derrotá-lo ou em um processo no STF de cassação da chapa, ou por um processo de impeachment, e que as instituições darão conta disso, isso não vai acontecer, porque o governo Bolsonaro é um governo fascista, é um governo que tem bases que garantem a dominação dele de maneira extra-institucional, e que, portanto, só pode ser combatido por um grande movimento de massas, que se contrapõe, que coloque o povo, que coloque os trabalhadores e trabalhadoras como um grupo de pressão, e ele vai ter que ser tirado de lá à força pelos instrumentos que forem necessários, né? Então, desse ponto de vista, eu acho que o que eu penso sobre a legitimidade desses processos, e eu passei muito tempo refletindo sobre isso, é que nesse momento não deveria estar acontecendo isso, mas a gente está numa encruzilhada histórica mesmo, e que nós vamos ter que tomar os riscos necessários para contrapor o bolsonarismo e para não parar por aí para o horizonte, para contrapor esse modelo de acumulação, para contrapor o capitalismo, que é, no final, o que tem nos feito passar por todos esses sofrimentos. Então, a luta agora, ela é difícil, ela é perigosa. Sair às ruas agora é arriscado. Se aglomerar agora é arriscado, mas eu não vejo uma outra opção. A gente pode debater, num segundo momento, como ir às ruas, qual a estratégia, quais são as tarefas das organizações de esquerda nesse momento. mas para mim isso agora é um imperativo. A gente não pode deixar mais as ruas para eles. A gente vai ter que correr esses riscos e vamos ter que enfrentar o bolsonarismo da forma como for necessário.
Beleza. Eu, quando vejo essa situação da pandemia, me vem uma imagem na cabeça que é uma passagem do filme Tropa de Elite 2, eu acho. Tropa de Elite 2. Logo no início do filme, o Capitão Nascimento está comandando uma operação dentro de um complexo penitenciário e o BOP está entrando para acabar com uma rebelião de presos, uma briga de facções. E momentos antes da operação iniciar, é preciso que o governador dê autorização, né, para que o BOP intervenha. E aí o Capitão Nascimento, na fala dele com o governador, a primeira coisa que ele fala é: governador, o senhor está percebendo que aqui nós estamos tendo uma oportunidade única de colocar todos eles para se matar? Então, eu imagino que é isso que está passando na cabeça dos gestores públicos hoje, né? Principalmente do governo federal e dos governos protofascistas estaduais como o de São Paulo e o do Rio, que na sua essência não tem diferença nenhuma de Bolsonaro, Witzel e Dória, né? É uma diferença muito superficial, né? É uma maquiagem entre os três que existe. Então, estão aproveitando esse momento da pandemia para colocar em prática um plano de aniquilação da pobreza através da eliminação dos pobres, né? Da eliminação física dos pobres, né? Não existe uma política pública de combate à pobreza, né? E por eles representarem exatamente uma política totalmente voltada para o capital, existe um grande contingente de pessoas na linha da pobreza, abaixo da linha da pobreza, que são um peso para o sistema capitalista carregar. E o sistema de governo neoliberal fascista do Bolsonaro, ele quer a todo custo eliminar esse peso. Tanto, e isso me vinha na cabeça a todo momento, quando eu via Bolsonaro diminuindo a questão da Covid, falando que era gripezinha, falando que as pessoas tinham que ir para a rua, porque a economia não pode parar, a economia não pode ser prejudicada por um vírus, falando que é uma conspiração internacional, né? Então são coisas que acabam refletindo um desejo, talvez, que ele nem tenha mais o pudor de esconder, que é o desejo mesmo de que se reflete até nas falas dele, né? Vai morrer gente, a morte é natural. Então, eles estão colocando em prática essa política genocida para aproveitar o momento e diminuir as tensões dentro do sistema financeiro para o governo. Tanto isso é verdade que recentemente, acho que foi semana passada, nós estamos falando hoje aqui no dia 9 de junho de 2020, na semana passada, a secretária da Previdência, né, do governo federal, lá, secretária do Ministério do Planejamento, ou do Ministério da Economia, agora não é mais planejamento, né? São economia, o Super Ministério da Economia, do Paulo Guedes, uma secretária que lida com a política de previdência social, ela disse que a Covid ia ser bom, porque ela estava matando, né? As principais vítimas da Covid eram idosos e pessoas com doenças, que essas pessoas morrendo ia dar um alívio na pressão do sistema previdenciário brasileiro. As pessoas, a conta, o balanço da conta, né, que eles falam que é deficitário, o balanço da conta ia melhorar pela morte dos milhares e milhares e milhares de pensionistas, né, e aposentados e pensionistas que porventura venham a falecer nesse momento. É um fato que está sendo comemorado pelo secretariado do Paulo Guedes. Então isso, para mim, é uma cristalização dessa política neoliberal, fascista, né, que a gente vive e já não tem mais pudor. Ele já não tem mais pudor em esconder, ele já não tem mais pudor em disfarçar, né? Então, é impressionante a cara de pau do Paulo Guedes em falar que, por exemplo, ele vai ajudar empresas grandes, né? Vai ajudar empresas grandes porque, se ajudar empresas pequenas, o governo vai perder dinheiro. Sendo que no Brasil, pô, quase 60% dos empregos estão localizados aí, dos empregos das empresas, né? Gerados pelas empresas, estão localizados nas pequenas e médias empresas. É exatamente onde o Bolsonaro e o Paulo Guedes não querem investir, porque não vai ter uma taxa de retorno satisfatória na visão deles, né? Então é mais um elemento que vai jogar muita gente para o buraco, muita gente que estava esperando, muito microempreendedor, muito pequeno empreendedor que se iludiu, que acreditou que poderia votar em Bolsonaro para ter uma economia de mercado mais aberta, um incentivo à iniciativa privada que eles estavam pregando, como o sistema neoliberal prega. Eles estão tendo a pior maneira de aprender que esse sistema não é para eles, né? É impressionante como a gente vê um distanciamento do pequeno empresário, do microempreendedor individual, da sua origem. Ele está muito mais perto do trabalhador, né? O dono da padaria, economicamente falando, ele está muito mais próximo do atendente que ele emprega no balcão, né, do que do grande empresário, o dono da Havan, dono de um banco, do banqueiro, né, os Moreira Salles, por exemplo. Né? Então, existe uma cultura, né, uma hegemonia cultural que faz com que esse pequeno empreendedor, né, ele se enxergue como um mega empresário, um grande empresário, um dos players do capitalismo. Quando, na verdade, ele é apenas um repassador de valor dentro da cadeia de exploração do trabalho. Né? Ele explora o trabalho do seu empregado, do seu balconista, né? Mas ele também é explorado porque ele não é capaz de determinar os preços da sua mercadoria, em essência. Né? Porque ele não tem como determinar o preço da farinha de trigo que ele utiliza, ele não tem como determinar o preço dos ovos, ele não tem como determinar o preço do forno industrial que ele utiliza, ele não tem como determinar o preço da luz, ele não tem como determinar o preço de nada. Então ele é um repassador de preço dentro da cadeia de produção. Ele não é um empresário, ele não é um jogador do capitalismo, ele não é um player do capitalismo. Ele é apenas um cara que conseguiu acessar um degrau acima do que o próprio empregado dele, do que o próprio balconista que ele emprega na padaria. Então, essas questões estão sendo didáticas nessa epidemia. Né? Não tem como a gente não questionar, por exemplo, o fato de que pessoas hoje que nunca se preocuparam com a vida do trabalhador, pessoas que nunca dirigiram, né, um mínimo de seu esforço para benefício da coletividade, agora vão a todo momento nas redes sociais, na imprensa, na TV, né, no rádio principalmente, então tem muitos, que vão lá falar que agora eles estão a favor do pobre, que está perdendo o emprego, da pessoa que está passando fome, né? Mas ela está passando fome por quê? Ela está passando fome não é por conta da Covid, porque antes da Covid ela simplesmente ela sobrevivia. E a gente não pode esconder isso, né? A gente tem que mostrar para as pessoas que as condições materiais da população estavam super depauperadas. E as pessoas estavam simplesmente sobrevivendo e sendo cada vez mais chave fundamental para uma roda de superexploração do trabalho, né? Na criação, por exemplo, o Paulo Guedes já deu entrevista dizendo que um nível de 10% de desemprego na população é bom, né? Porque ele faz uma pressão de salários para baixo, né? Porque as pessoas têm medo de perder o emprego e, por medo de perder o emprego, elas acabam não lutando por melhores condições de trabalho e melhores condições salariais. Porque na porta da empresa tem uma fila de gente que faria o mesmo serviço que ele está fazendo pela metade do preço. Então essa é a lógica do neoliberalismo, essa é a lógica de Bolsonaro, essa é a lógica de Paulo Guedes, essa é a lógica de Mourão. E nesse momento de pandemia, infelizmente, por isso tudo, por toda essa conjuntura, né, que a gente está vivendo, tanto econômica quanto social, nós não temos outra opção, nós não temos outra alternativa, né? A gente tem que ter um papel aí protagonista nesse processo, né? A esquerda, ela tem que ter um papel protagonista nesse processo para evitar, inclusive, que ocorra o que aconteceu em 2013, que foi um esvaziamento político das manifestações e que começou todo esse processo que a gente está vendo hoje, né? Quando a gente fica enaltecendo movimentos sem caracterização política, né? A gente está caindo no discurso da direita neoliberal, está caindo no discurso da extrema-direita, que é o discurso da despolitização. Então, o papel dos partidos de esquerda e dos movimentos sociais e da esquerda é ir para a rua realmente, tomando os cuidados, né? Mas não podemos abdicar de ir para a rua e não podemos abdicar das bandeiras, das nossas bandeiras, das nossas cores, né? Não é um movimento, não pode ser um movimento que seja contra bandeiras ou sem partido, né? Como a gente viu muito em 2013. Então, essa mobilização da esquerda nesse momento agora é a única alternativa, né? Infelizmente, a gente tem que considerar que, se a gente não for para a rua no domingo ou não for para a rua no sábado, a gente vai ter que ir para a rua na segunda, vai ter que pegar o ônibus lotado, vai ter que pegar o metrô, vai ter que pegar o trem lotado e vai ter que continuar trabalhando. A classe trabalhadora não parou, né? O benefício da quarentena, né? O direito a gozar a quarentena, vamos dizer assim, ele está sendo um direito limitado a uma pequena fração da população brasileira e principalmente na elite, né? Principalmente na elite. Então, os donos de empresas, eles fizeram aí, durante muito tempo, carreatas para que o trabalhador, dentro dos seus carros, né, luxuosos muitas vezes, e outras vezes nem tanto, mas de uma maneira geral, dentro dos seus carros, para que o trabalhador dele, que vai de ônibus lotado, chegasse na segunda-feira no posto de trabalho. Ou seja, a gente pode trabalhar, a gente pode ter aglomeração no trem, no metrô, né, no ônibus, mas a gente não pode fazer aglomeração na rua para manifestar contra o governo. Então, essas questões a esquerda tem que pensar e não pode, nesse momento também, colocar os dois pés atrás, né? É um momento de avançar, né? É um momento de avançar contra a investida do fascismo. Não podemos pensar que o Bolsonaro, ele precisa de uma desculpa para enrijecer o regime, para endurecer o regime, para fechar o regime. Ele não precisa de uma desculpa. Acreditar que, como setores, vários setores da esquerda, na semana passada, manifestaram em programas no YouTube, né, nos canais de esquerda, de que era muito perigoso ir para ruas nesse momento, porque o Bolsonaro quer isso mesmo, o Bolsonaro quer que vá para a rua para poder gerar uma desculpa, para poder vir com uma lei de garantia, uma GLO, né, garantia da lei e da ordem, que ele vai usar isso como um mote para fechar o regime, que ele está articulando infiltrados em todos os movimentos para poder fazer quebra-quebra, ruaça, e aí usar isso como fechamento de regime. Então, eu vou deixar isso mais para frente um pouquinho, porque a gente tem que discutir também esse caráter dessa esquerda, que na verdade é um mito, né? O mito, igual o Bolsonaro, é um mito da esquerda pacifista. Essa esquerda pacifista, né? Essa esquerda namastê, eu vou estar criando uma polêmica aqui, mas não posso fugir dessa polêmica. A esquerda namastê, ela é uma das principais responsáveis pela ascensão do fascismo no Brasil.
Legal, legal. Não, eu quero comentar várias coisas do que você falou aí, cara. Sobre a esquerda namastê, enfim, eu acho que o que deu a maior repercussão do argumento desse pessoal foi o texto do Luiz Eduardo Soares, que, enfim, é um cara que eu acho que tem contribuições importantes em algumas áreas e tal, mas também é bastante complicado em outras. E ele basicamente usou esse argumento, né? Eu acho esse argumento meio bobo, assim, cara. E, pra falar a verdade, eu acho que o Glauber Braga, o camarada nosso lá do pessoal, ele respondeu isso de forma muito clara, né? Se a gente não avançar, Bolsonaro deixa de avançar? Não, ele vai continuar avançando. Se a gente recuar, ele recua? Não, ele não recua. Então a gente não tem outra opção, é só avançar, né? O que eu entendo muito sobre a questão das manifestações é o medo da questão sanitária. Isso realmente a gente precisa pesar, mas eu acho que nós, na nossa primeira fala, a gente chegou a duas convergências muito importantes que nos ajudem a responder essa pergunta, né? A primeira é que a crise não é uma crise sanitária, a crise é uma crise do modo de produção. E como ela é uma crise do modo de produção, o capitalismo ele se reestrutura fazendo o que ele sempre faz quando ele está em crise. Ele se reestrutura aumentando os níveis de exploração, aumentando os níveis de exploração da força de trabalho, aumentando os níveis de violência contra a classe trabalhadora. E se a gente compreender capitalismo, colonialismo e patriarcado como uma tríade indissociável, ele faz isso aumentando a exploração sobre negros e negras e sobre as mulheres, né? Isso tem sido muito claro. A gente tem visto, por exemplo, o aumento da exploração do trabalho das mulheres no que se diz respeito ao trabalho reprodutivo, o aumento dos níveis de violência contra a mulher e também o aumento do nível de violência contra a população mais pobre, que é majoritariamente no Brasil, é uma população também negra, né? E além disso, eu acho que a gente chegou num outro consenso muito importante, que é uma ilusão, eu diria, dessa esquerda mais liberal, mais idealista um pouco, que é a ideia de que as instituições vão limitar o Bolsonaro. Não vão. As instituições não vão resolver o problema. As instituições são o problema. As instituições existem no capitalismo para legitimar e para garantir a dominação de classe. Elas podem tomar diferentes formas. Elas podem ser, em momentos de expansão do capitalismo, elas podem ser mais amigáveis, elas podem pagar ali alguns programas de compensação de renda, elas podem até investir um pouco em educação e saúde, e em momentos de crise do capitalismo elas vão endurecer, mas na base elas existem para isso. O Estado burguês existe para manter o capitalismo, não tenhamos ilusões. A salvação não vem do STF, a salvação não vem do Congresso Nacional, não vem do Rodrigo Maia, e muito menos, aí é o que me deixa mais maluco de ouvir, muito menos vem das Forças Armadas. As Forças Armadas desse país são um exército de ocupação, elas estão aqui a serviço do imperialismo, elas não têm projeto nacional nenhum. O projeto nacional que elas chegaram a ter algum dia, elas fizeram questão de extirpar durante a ditadura militar. Então, posto tudo isso, eu entendo que seja complicado, eu entendo que a gente tenha medo. Eu, quando fui à rua, nas manifestações que teve aqui sexta-feira, aqui em Poços de Caldas, fui só para acompanhar a manifestação, né? O pessoal não teve nenhuma participação na organização, inclusive o pessoal como partido não quis participar da organização, mas eu, como militante, como cidadão, quis ir lá participar, somar, engrossar o caldo, ver o que estava acontecendo, e fui com medo, estou com medo até agora, né? A gente se expõe ao vírus, mas infelizmente eu acho que esse medo a gente vai ter que lidar. Eu queria fazer aqui algumas considerações para a gente dialogar sobre esse fantasma de 2013, né, que a gente tem um pouco, né? Todos nós que somos de esquerda, a gente estava nas ruas em 2013 em alguma medida, e a gente meio que demorou muito para entender aquele processo, e eu acho que a esquerda como um todo compreendeu muito mal aquele processo, né, de 2013. E eu acho que alguns erros importantes que já estavam visíveis lá e que a gente cometeu para perder aquela disputa, a gente continua reproduzindo. E a gente está meio que preso nesse ciclo vicioso assim, de derrota, em que a gente fica a reboque do processo histórico sempre, e a gente perdeu o nosso papel de protagonista, de apontador de caminhos do processo histórico, né? Isso fica muito claro, por exemplo, quando você faz esse comentário dos governadores de São Paulo e do Rio, que algumas pessoas de esquerda passaram a considerar pessoas razoáveis. Eu me recuso a considerar Dória e Witzel como pessoas razoáveis, por qualquer que seja a posição deles, tanto que já estão voltando atrás, revendo e liberando o isolamento social. Quando a pandemia estava na classe média alta de São Paulo e Rio de Janeiro, eles fizeram a quarentena, permitiram que os hospitais particulares não tivessem problemas de superlotação, né? E quando a pandemia está indo para a periferia, agora eles mandaram abrir tudo, porque eles já se estruturaram, né? Então, eu acho que tem um problema muito grande, hein, André? Que é um problema que tem sido recorrente, e talvez de um ponto de vista até global, mas muito especificamente no Brasil, nesse ciclo de mobilizações após a crise de 2008, né? Então, fazendo aqui uma breve contextualização, né? O neoliberalismo, ele surge, ele é um laboratório, né, lá no Chile do Pinochet na década de 70, surge no seu modelo anglo-saxão na década de 80 e ele basicamente se espalha por todo mundo na década de 90. E esse foi o auge dele, né? Lembramos que a década de 90 representou, infelizmente, né, infelizmente, o fim da União Soviética, que era um processo alternativo de civilização, né? A União Soviética era um projeto de civilização alternativo que sempre nos mostrava que era possível ter outra forma. Depois da década de 90, se tornou meio que senso comum, e isso foi adotado até em setores da esquerda, que era a ideia do fim da história, né? Não, o capitalismo venceu, a alternativa societal que foi gerada pela classe trabalhadora, que foram as experiências socialistas, com todos os problemas que elas tiveram, mas foram experiências societais alternativas com importantes conquistas, importantes avanços que nós temos o direito e o dever de defender, né? Esse horizonte, ele meio que desaparece do debate público para a gente, e a partir daí se diz que a democracia liberal venceu. Bom, em 2008, o neoliberalismo ele passa por sua maior crise e ele não se recuperou até hoje. E a partir de 2008, o que a gente viu no mundo inteiro, em diferentes momentos, foram explosões de mobilizações, de rebeliões, que tinham como elementos comuns. Um profundo sentimento antissistema, mas que é um sentimento genérico, ele recusa o sistema que a gente vive, mas não consegue apontar para um caminho de construção diferente. E também é muito despolitizado, em geral, né? Foram mobilizações que não tinham programas políticos consolidados que elas defendiam, né? E também bastante, digamos assim, individualizadas, performáticas, né? Coordenadas pelas redes sociais, com as pessoas indo lá sem participarem de organizações políticas, sem terem passado por um processo de formação política, de formação das suas subjetividades políticas, de debate político mais intenso, né? Então, o que isso aconteceu? Essa série de movimentos aconteceu em vários lugares do mundo, e que aqui no Brasil foi representado por junho de 2013, e aí eu acho que a gente tem que lembrar sempre que junho de 2013 começou com manifestações extremamente progressistas, embora ainda fosse bastante genérico esse caráter, mas contra a privatização da cidade, né? Essas mobilizações, elas não conseguem se transformar, elas não conseguem se incorporar no movimento político que consiga propor uma transformação estrutural e apontar um caminho de ruptura. Pelo contrário, né? O que a gente vê é que essas mobilizações políticas, na verdade, o que elas fizeram foi, a partir desse processo de disputa, acabar dando maior espaço para a extrema-direita. A extrema-direita soube, no momento certo, radicalizar e construir um programa de sistema. E aí isso diz respeito muito a nós, né? Eu não sei se a gente faz a mesma leitura sobre o papel dessa esquerda namastê, como se nomeou, né? Em geral, o fascismo. Mas eu acho que o que aconteceu no mundo todo, não só aqui no Brasil, foi uma adesão dos setores majoritários da esquerda, não da gente, né? Mas dos setores majoritários da esquerda, ao neoliberalismo como horizonte societal e uma tentativa de humanizá-lo. Então a gente pode pensar isso, por exemplo, desde lá do caso mais clássico, que é o do Tony Blair na Inglaterra, até o próprio Lula aqui no Brasil, né? O PT dizia explicitamente na sua fundação que ele tinha como objetivo construir uma sociedade socialista. Ele nunca se propôs a via revolucionária, mas ele tinha como horizonte o socialismo. E a esquerda deixa de lado. A esquerda assume, olha, o neoliberalismo é isso mesmo, a gente não pode combater a existência de um mercado nos moldes capitalistas, esse mercado vai existir sempre. O que cabe a gente é humanizá-lo a partir de políticas compensatórias e é ter um olhar mais humano sobre isso. Bom, caímos do cavalo, né? E essa adesão da esquerda ao neoliberalismo, ela gerou uma série de problemas que a gente não consegue superar até hoje. Então, por exemplo, uma atuação que é estritamente limitada aos marcos da institucionalidade. E aí é um problema, inclusive, do meu partido, que eu debato muito internamente, né? O pessoal, às vezes, mas os demais partidos de esquerda, se preocupam demais com a eleição, demais com a institucionalidade, não se preocupam em ser ferramentas de organização da classe trabalhadora no cotidiano e de construção de um projeto político que tem que estar permeado no cotidiano, do qual as eleições são um momento importante. As eleições municipais desse ano são um momento importante para a gente discutir um projeto de cidade, mas não devem ser o nosso foco. O nosso foco deve ser organização, politização e criação de um projeto alternativo de sociedade e mobilização para fazer esse projeto se tornar realidade, né? Uma outra questão é que nos últimos anos a gente assistiu um processo que não é só por conta de uma intencionalidade da esquerda, mas que a esquerda também teve o seu papel de desmonte dos instrumentos autônomos de ação política da classe trabalhadora, né? Então, basicamente, o movimento sindical brasileiro, que era fortíssimo, que foi o movimento sindical que conseguiu segurar a implantação do neoliberalismo no nosso país por um bom tempo, que conseguiu fazer com que hoje, por exemplo, a gente tenha coisas que são jabuticabas mesmo no mundo. E do ponto de vista bom mesmo, né? Porque o pessoal fala jabuticaba como se fosse ruim, né? Eu acho isso uma coisa boa. Por exemplo, um Estado ter dois bancos públicos, com a capilaridade que o Brasil tem, ter um BNDES, ter soberania de emissão monetária, tudo isso só existe no Brasil ainda por conta da mobilização da classe trabalhadora e, em grande medida, do movimento sindical, né? Sobretudo na década de 90, né? Que na década de 90 os instrumentos foram varridos do Ocidente, basicamente, né? Então, o que a gente viu é que quando o PT chegou ao poder, ele se institucionaliza e ele passa a cooptar esses movimentos e desarmá-los do seu caráter combativo que eles tiveram durante toda a década de 90. Eles passam a legitimar essa institucionalidade e, a partir daí, eles perdem adesão com a base. A grande maioria dos trabalhadores e trabalhadoras do país hoje não se sentem representados pelos sindicatos. Então, como a gente não tem elementos de atuação coletiva, de organização coletiva, a gente está sempre um passo atrás da direita, né, e da burguesia, que está sempre extremamente organizado. Uma outra questão é que a gente assistiu também nos últimos anos, e isso acontece aqui na nossa cidade, e eu e você temos convivido com isso, né, por conta de algumas ações que a gente tentou fazer, da fabricação de um discurso progressista despolitizado pela direita, pela burguesia, que se coloca hoje nessa miséria teórica que a gente tem como um discurso de esquerda, né, que é o discurso de uma Tabata Amaral da vida, enfim, para citar nomes mais amplos nacionais, né? Que é uma ideia mais fofinha de sociedade, de que é preciso ter um olhar humano, e que não resolve muita coisa, e no final das contas não coloca os problemas como eles são. Os problemas não são problemas de gestão, os problemas não são problemas de competência, os problemas são problemas de luta de classes. Um instrumento político da classe trabalhadora, ele precisa se assumir a sua identidade, e ele precisa assumir que ele faz enfrentamento, né? Isso a gente perdeu. Grande parte das pessoas hoje, com quem a gente mesmo convive, que se identificam vagamente com o pensamento progressista, elas, como não estão organizadas em instrumentos autônomos da classe trabalhadora, elas acabam sendo capturadas por esse pessoal aí, por esses políticos de proveta, formados em escolas empresariais, etc., né? E uma outra questão é que a esquerda radical, aí onde eu acho que a gente se localiza, e vendo o radical como um elogio, como quem tenta aí a raiz dos problemas, essa esquerda radical está extremamente fragmentada e enfraquecida. A gente não conseguiu construir um projeto único de esquerda radical capaz de combater esse projeto de esquerda cooptada, né? Então, o que acontece? A gente viu, durante todo esse ciclo de mobilizações, que nós fomos a reboque, nós não conseguimos pautar os movimentos, então, e nós não conseguimos transformá-los para levá-los a conduzir a construção de um horizonte societal que supere o capitalismo, que supere essas formas de opressão, né? E o que a gente vê, basicamente, foi essa oscilação entre o esvaziamento do potencial transformador desses protestos, desses processos de mobilização, ou a cooptação deles por movimentos de extrema-direita, que se colocam como antineoliberais, né? Quem faz a crítica? No Brasil isso não acontece. No Brasil nós temos a equiparação da extrema-direita com o neoliberalismo. Mas na Europa, quem faz a crítica, não só eles, né, mas quem também faz a crítica ao neoliberalismo, aos instrumentos de gestão dos organismos internacionais, ao consenso de Washington, quem faz a crise a todo esse entulho, em alguma medida, é a extrema-direita. A extrema-direita soube entender esse caráter antissistêmico e essa urgência antissistêmica da crise que a gente está vivendo. Então, para passar para você, eu acho que a gente tem três tarefas principais que a gente tem que se colocar. A primeira é a organização. Isso tem que partir dos espaços que a gente constrói, do PSOL, do PCB, dos movimentos sociais, dos sindicatos, mas também tem que partir das pessoas que nos ouvem, que têm interesse em política, mas estão desorganizadas. É preciso se organizar. Não dá mais para ter ativismo individual. Não dá mais para ter ativismo. E aí o problema não é o Facebook, porque a gente tem que usar Facebook e Twitter também. e redes sociais, etc. Mas o problema é quando o ativismo é uma coisa individual e que você acaba nisso. A gente precisa se organizar e a gente precisa agir coletivamente. Se organizando e agindo coletivamente, a gente precisa construir um programa, a gente precisa apontar caminhos, a gente precisa tocar em temas que hoje não são tocados, a gente precisa tocar no tema da estrutura da propriedade, a gente precisa tocar no tema do sistema financeiro, da estatização do sistema financeiro, a gente precisa tocar no tema da propriedade fundiária no Brasil, enfim, a gente precisa construir um programa que efetivamente supere o capitalismo e que consiga colocar no debate público uma alternativa viável, que não seja mais do mesmo, que não seja a esquerda se estapeando para implementar o programa da direita, como a gente tem visto nos últimos anos. E aí, fazer muita agitação e propaganda a partir desse programa que a gente vai ter que construir junto. Essas tarefas tinham que estar sendo construídas desde lá de 2013. Como a gente não construiu elas, lá a gente já tinha deixado de construir elas e não conseguiu construir nesse processo, a gente perdeu uma série de oportunidades. A gente não conseguiu barrar as reformas neoliberais, a gente não conseguiu barrar o golpe, a gente não conseguiu barrar a eleição de Bolsonaro, porque a gente tem problemas estruturais de organização. Então, para terminar minha fala, temos que tomar as ruas nesse momento, temos que ir às ruas, temos que lutar, mas precisamos nos organizar. A organização ela é fundamental e construir uma alternativa de esquerda é um horizonte que a gente precisa ter para a nossa atuação.
Perfeito, Rafael. Esse tema que você resgatou agora do caminho percorrido pelo Partido dos Trabalhadores, ele certamente será tema para um episódio completo para a gente analisar como que foi esse processo que você deu essa pincelada de esvaziamento da esquerda durante um governo supostamente de esquerda, né? Mas voltando para a nossa questão, na sua fala eu acho que você pegou um ponto muito importante, que é a estrutura do Estado brasileiro que foi construída à base de muita luta desde a era Vargas, né? Vargas com todos os seus múltiplos vieses, né? De ditador a trabalhista, vamos dizer assim, de flertar com o fascismo e o nazismo até declarar guerra ao nazismo e o fascismo, né? Então Vargas é um personagem riquíssimo da nossa história. Fez algumas coisas boas, não podemos negar, mas fez muita cagada também. Foi responsável por um período muito duro na história do Brasil, uma ditadura muito cruel, que eliminou muitos opositores, principalmente do campo comunista. Essa estrutura do Estado brasileiro, que foi montada desde a era Vargas até os anos 90, né, vamos dizer assim, passando aí também pelos governos militares, que de uma certa maneira tinha um projeto de nação mais delimitado, mais desenhado do que os militares de hoje em dia, né? A gente tem hoje uma situação no Brasil que a gente não tem em lugar nenhum do mundo mais, né, do mundo moderno, como você bem falou. Todas as estruturas de aparelhos do Estado para o bem-estar da população foram destruídas no decorrer dos anos 90 e anos 2000, dos anos 80, e atingiram seu auge nos anos 90, realmente, como você falou. Mas aqui no Brasil ainda sobraram. Você mencionou o papel dos dois bancos públicos. A gente tem dois grandes bancos públicos de caráter nacional, né? O Banco do Brasil e a Caixa Econômica, fundamentalmente financiando toda a estrutura produtiva nacional, né? E a gente tem ainda um banco de fomento, um banco público de fomento, que é o BNDES, também ajudando no financiamento da produção brasileira, em todos os níveis, né? E a gente tem dois bancos também muito importantes, dois bancos regionais, que são estatais, né? São do Estado. É o Banco da Amazônia, o BASA, e o Banco do Nordeste, que através dessa rede bancária estatal chega nos locais onde precisa o financiamento, né? O financiamento da pequena agricultura é feito através dos bancos públicos. O financiamento de obras públicas de saneamento básico é feito através dos bancos públicos, porque os bancos privados eles não vão investir nesses setores da economia onde a taxa de retorno ela é pequena, e além de ser pequena ainda tem um risco, né? O capitalista hoje ele não assume risco, né?
Ninguém empreende hoje no Brasil com dinheiro próprio. Essa que é a grande verdade. O Amoedo, ele tirou todo o capital dele, capital produtivo, todo o capital industrial que ele tinha, ele tirou e colocou em fundos de renda fixa, sem risco, né? O Zema aqui, o governador do nosso estado, fez o mesmo movimento e destinou o seu bolsão de riqueza para o capital financeiro, para um investimento em fundos de renda fixa também, para proteger o seu capital, né? Nesse momento de crise, o que os capitalistas estão fazendo, os capitalistas brasileiros, eles estão retirando capital do setor produtivo, né? Aquela falácia de que a crise é uma oportunidade, né? É só para poder engrupir pessoas inocentes que vão ainda retirar suas economias da poupança, né? Para fazer investimentos nesse momento de crise, porque os grandes capitalistas, eles estão tirando capital do setor produtivo e colocando no setor financeiro de uma maneira muito segura, né? Então, essa estrutura, além da questão dos bancos, a gente tem no Brasil também uma rede de ensino público superior que não existe em lugar nenhum do mundo, né? A nossa rede de universidades públicas, ela é única no mundo. Tem problemas? Tem, mas você não tem como... A universidade pública nos Estados Unidos, na Europa, em Portugal, na França, na Espanha, todas elas são pagas. Ela é pública, mas tem cobrança de mensalidade, né? Então a gente tem também o SUS, o Sistema Único de Saúde nosso, por mais complexo que seja, por mais complicado que seja a nossa relação com a saúde pública, né? Esse negócio é um diamante que só o Brasil tem, não tem em nenhum outro lugar do mundo uma saúde pública. As pessoas nos Estados Unidos, quando passam mal, elas não querem ir para o hospital, não precisa nem ser do coronavírus. Coronavírus porque está agora em voga. Mas quando uma pessoa é atropelada na rua, né, ela, quando chega a ambulância, ela pede para que ela não vá para o hospital, que ela vá para casa, porque depois vai chegar uma conta milionária e ela não vai ter dinheiro para pagar, né? E isso no centro do capitalismo mundial, né? Você imagina o que pode ser que com a destruição do SUS aconteça aqui no Brasil. Então são essas pautas que eu acho que a esquerda tem que defender na rua de novo. Tem que chamar, não basta ser esse antissistema que o Bolsonaro conseguiu captar, esse antissistema, esse sentimento antissistema que o Bolsonaro conseguiu captar de uma maneira muito bem sucedida, mas ele foi um sentimento antissistêmico que, na verdade, ele foi forjado em cima de uma pauta da corrupção, né? Do sistema político, né? Ele se colocou, ele conseguiu a proeza de se colocar como um outsider dentro de uma carreira política de mais de 30 anos como deputado, né? Então, foi um troço bizonho, totalmente fabricado, né? Para impedir realmente que a esquerda retornasse à esquerda, né? Vamos dizer assim, essa esquerda mais progressista, vamos dizer assim, retornasse em 2018 ao comando da nação, né? Não ao comando da nação, né? Porque a nação é comandada pelo capital, mas ao governo central, né? Do governo federal. Então, pegando um outro ponto da sua fala, é preciso que a gente demarque muito bem esse campo dos progressistas, né? No Brasil, eles querem fazer com que o sistema político nosso ele seja cada vez mais parecido com o sistema político norte-americano, onde a pessoa ser progressista, né, devido à ausência de uma esquerda combativa, né, que seja capaz de movimentar as massas realmente, qualquer pessoa com uma tintura progressista ela acaba se tornando de esquerda. E isso está acontecendo meio aqui no Brasil, né? A gente vê aí a todo momento, se citou Tabata Amaral, mas a gente tem agora exemplos como aquela menina da CNN. Na verdade, ela é uma progressista liberal, que na sua essência está certo, porque na verdade todo liberal ele deveria ser progressista. É só no Brasil que existe essa aberração do espectro político, que é o liberal na economia, mas conservador nos costumes. O liberal, ele é liberal em tudo, né? O liberal
na essência, ele deveria ser, inclusive, um sujeito que seria contra as benesses que o Estado oferece para ele, né? Mas o liberal brasileiro não. O liberal brasileiro ele se criou, ele se forjou dentro de uma lógica de privatização dos lucros e socialização dos prejuízos, né? Então é um arremedo de liberalismo misturado com autoritarismo, né? Uma coisa é muito aí jabuticaba no sentido pejorativo, né? Uma coisa que é muito sui generis nossa. Então a gente tem que nesse momento demarcar bem que o progressista ele nem sempre é de esquerda. O progressista ele não necessariamente ele é de esquerda, não necessariamente ele quer a transformação da estrutura da sociedade, né? Isso nos levou a um debate na semana passada sobre a questão da manifestação violenta. Ah, que a manifestação não pode ser violenta, que a manifestação tem que ser pacífica, que a manifestação não pode ser com caráter político, partidário, né? No entanto, aí você vê todos os setores da imprensa, esses setores mais progressistas, defendendo essas bandeiras de movimentação pacífica, de manifesto pacífico. Só que no momento que você vê, por exemplo, os franceses, quando se manifestam, quebrando tudo quanto é tipo de fachada de loja, banco, café, principalmente eles têm um gosto peculiar em incendiar carros, né? Eu fiz uma busca outro dia, um levantamento, parece que nos últimos 10 anos, eu acho que foram mais de 30 mil carros queimados na França, né, em protestos. E, no entanto, quando você vê essas notícias chegando aqui no Brasil, através dessa mesma imprensa que prega a manifestação pacífica, né, com a distribuição de rosas, flores, quando você vê as notícias chegando do exterior, do agora mesmo de Minneapolis, né, você vê eles chamando de manifestante, né, chamando de protestos. E aí quando você vê alguém jogar uma pedra numa vidraça de um banco aqui no Brasil, rapidamente essas mesmas pessoas se caracterizam como vândalo, vandalismo, depreciando, né? E colocando para baixo todo um movimento que não se resume só àquele momento da quebra da vidraça, né? Da depredação de um carro. Né? A manifestação ela não se resume só a isso, né? Ela tem todo um contexto, tem todo um caldo político por trás e um caldo de contestação da questão social que eles habilmente eles se prontificam a reduzir a atos de vandalismo. Essa semana teve na CNN uma provavelmente alguma coisa muito suspeita, né? Uma entrevista da CNN exclusiva com lideranças antifas, que eles falam isso, que deveria ser usada a violência. Não é uma questão que deve ser usada a priori, né? Mas é uma questão de que quando você está na manifestação e você tem uma provocação da polícia, você tem um cerceamento da sua liberdade de protestar, como houve na Avenida Paulista na outra semana, onde os apoiadores de Bolsonaro, portando armas brancas na manifestação, foram abraçados pela polícia do Dória, né? Enquanto que no pessoal das torcidas organizadas jogaram bomba, e lá não tinha arma branca, né? Então, a gente, quando vê essas coisas na manifestação, o sangue sobe, entendeu? Infelizmente... não tem como você controlar uma massa de pessoas dentro da manifestação. Todo mundo que foi à manifestação sabe como é. Você não tem como controlar uma massa de pessoas enorme vendo esse tipo de situação e se confrontando com esse tipo de situação. A manifestação sendo pacífica ou violenta, ela tem que acontecer, né? Ela tem que acontecer, ela deve acontecer nesse momento. E a gente tem que pensar também que essa organização plena também é um mito, né? Eu acredito muito
na construção da luta, dentro da luta, né? Dentro do processo de construção da luta, você vai se formando, e dentro do processo de construção da luta e executando, né, as tarefas, você vai ampliando a formação política, o debate, se aprofundando em questões mais específicas, importantes, teóricas, organizativas, né, propagandísticas. E assim, a luta vai se fazendo com os lutadores em marcha, né? Então, eu acredito que esse sentimento de que é preciso, não que você tenha falado isso, mas muita gente fala, né, que é preciso ter uma organização suprema, né, ter todos os militantes formados, todas as pessoas altamente embasadas teoricamente, né, com práticas revolucionárias e ter um exército de manifestantes, né, ou de pessoas de partidos políticos de esquerda dispostas e prontas para executar uma tarefa como se fosse mesmo uma tropa, né? Isso não existe, e isso eu acho que é um mito também que é disseminado dentro das nossas organizações, exatamente pelas mesmas pessoas que disseminam essa questão da esquerda pacifista, né? Para poder frear a luta, tudo que é frear a luta, tudo que é questões que você pode frear a luta, você vê, você começa a pensar, né, quando você vai vendo como que as coisas se desdobram, você vai percebendo que determinadas falas são para frear a luta, determinadas posturas são para frear a luta. Então, tudo é uma desculpa para que não seja naquele momento. Tudo é uma desculpa, ou é a organização, ou é o ato violento, né? Vamos só lembrar uma questão aqui também importante sobre essa questão violenta. Todas as revoluções burguesas que existiram no mundo, elas foram altamente violentas. E agora, quando você tem o Estado burguês constituído, na hora que você vai debater a revolução do trabalhador, né, ela tem que ser pacífica, ela não pode ser violenta. Eles querem até o monopólio da violência, na verdade é essa, eles querem o monopólio da violência também. Só eles podem ser violentos, e eles utilizam os seus aparatos de repressão do Estado, né, a polícia, o exército, para poder exatamente deter o monopólio da violência do Estado, que é um Estado de classe, é um Estado burguês. Então, tudo isso a gente vai juntando num grande quebra-cabeça e vai vendo que são questões que são introjetadas no seio da classe trabalhadora, né, para poder exatamente fazer um arrefecimento da luta a todo momento. A todo momento você tem uma questão de que você não pode, isso aliado a outras questões, né, questões de religiosidade, e enfim, é tema para mais um outro programa também. Então, mas eu queria passar agora para você, a gente está se aproximando aí do final do nosso programa, e queria passar para você ver o que você considera aí como, dentro das tarefas organizativas que você falou, o que você considera importante para esse próximo período aí. Essa semana é uma semana que vai ter manifestação no próximo fim de semana, né? No próximo domingo, certamente. Eles devem vir para a rua mais uma vez e provavelmente a gente vai para a rua de novo, né? Então, como que você está vendo esse próximo momento, esse próximo passo da nossa luta?
Legal, André. Eu só queria dialogar com duas coisas que você falou antes. A primeira é a questão da violência. Eu queria dizer que a gente que é de esquerda, socialista, comunista, a gente não tem fetiche nenhum na violência, né? A violência é um dado, né? Quem tem fetiche em violência, quem cultua violência, é fascista. O problema é que a dominação capitalista, ela é também violenta. Ela não tem nada de pacifista. O capitalismo não tem nada de pacifista e o Estado brasileiro, que é um Estado burguês, não tem nada de pacifista. Então, assim, a gente ficar condenando a priori quando uma coisa escala, uma mobilização escala, como se a opção da violência fosse nossa, nós não temos essa opção do pacifismo, porque a violência está dada pela burguesia, né? Sobre isso que você falou da luta acontecer em movimento, eu concordo totalmente contigo. A gente não vai conseguir parar e organizar a luta, até porque a luta aconteceu à nossa revelia, né? Não foi a gente que levou as pessoas para a rua, as pessoas foram para a rua. Não foram os partidos de esquerda, não foi o PCB, não foi o PSOL, não foi a Frente Povo Sem Medo que levaram, que levaram as pessoas para a rua, né? Foram torcedores organizados, foram outros grupos, as pessoas sentiram necessidade de se manifestar. Então é isso. A luta vai acontecer, goste, temos nós ou não. A imprensa já sacou isso. Tanto já sacou essa inevitabilidade da luta, que está tentando produzir esses discursos aí que você falou, né? Tentar deslegitimar qualquer tipo de, aspas, radicalismo e pregar nessas manifestações um sentimento antipolítico ou despolitizado muito forte, né? Então é isso, as manifestações vão ocorrer, a nossa tarefa é nos aproximarmos, dialogarmos e construirmos e disputarmos o significado dessas manifestações, né? Tendo sempre a consciência que a gente está no momento de exacerbação da luta de classes no país, talvez como nunca tenha havido aqui, pelo menos em tempos mais recentes. Então a classe trabalhadora vai sofrer cada vez mais, e desse sofrimento podem surgir coágulos de sociabilidade e de solidariedade que nos deem ensejo para construir a nossa luta, né? Sobre tarefas organizativas que você falou, eu acho que a primeira delas, sem dúvida alguma, é tentarmos, nós que somos fazemos as organizações de esquerda, no momento que formos para a rua, nos atentarmos o máximo possível à saúde das pessoas que vão estar lá, né? Então, cuidarmos extremamente da questão sanitária. Eu sei que isso em algum momento vai fugir do nosso controle, mas a gente precisa prezar por isso, porque são os nossos e as nossas que estão lá, né? Então, essa questão é bem importante. Para além disso, a gente precisa, o tempo todo, manter nossas bandeiras levantadas. Em junho de 2013, foi muito simbólico isso, né? Porque isso rolou mais em São Paulo, né? Junho de 2013 teve repercussões diferentes no Brasil, mas em São Paulo foi muito comum o slogan "no abaixa a bandeira". E isso na época era literalmente, né? Que era abaixar as bandeiras dos partidos que estavam lá, mas também era acabou tendo um representando o abaixamento das pautas no final, né? E aí foi facilmente esvaziado. Nós não podemos abaixar nossas bandeiras. Nós precisamos, nesses espaços que estivermos construindo com pessoas que muitas vezes não têm histórico de organização política, que não estão acostumados com o vocabulário que a gente utiliza, que não estão acostumados com a profundidade de análise que muitas vezes a gente faz, a gente precisa ter paciência para dialogar, mas sem dar um passo atrás no que a gente acredita, porque a burguesia não faz isso. Eles não abrem mão da política de austeridade fiscal, de responsabilidade fiscal deles, né? Eles sempre pautam isso, mesmo quando vão disputar manifestações, mesmo quando vão fazer frentes amplas, esse tipo de coisa. Então a gente não pode fazer isso. A gente precisa levantar nossas bandeiras, mostrar e construir o nosso projeto entre nós, as organizações de esquerda mais radical, que não estamos aí, embora o meu partido, enfim, alguns setores estejam bem alinhados ao petismo, mas que não estamos alinhados a essa visão mais liberal de esquerda. A gente precisa construir construir um diálogo mais consistente entre nós para podermos disputar as ruas. Uma outra tarefa organizativa nossa muito importante é uma que você tem tido iniciativas muito boas aqui, então eu já queria já te parabenizar já, né? Que é a da comunicação. A gente precisa disputar a hegemonia. A direita tem construído as narrativas e tem conseguido pautar os movimentos a partir da construção de narrativa. Isso não se faz com o melhor argumento, né? A gente tem um pouco dessa ilusão, né? Ah, eu vou estudar bastante aqui, e aí eu vou ter o melhor argumento e eu vou convencer. Não é isso que acontece. O que acontece é que quem tem melhores instrumentos de disputa de hegemonia ganha disputa de hegemonia. Então a gente precisa construir esses instrumentos de disputa. Então, nesse sentido, a Opção Popular é uma iniciativa muito legal aqui de Posto de Caldas e é uma satisfação mesmo estar contribuindo com vocês. E eu acho que, pelo fim, a nossa tarefa é, de forma alguma, e isso tem acontecido muito com companheiros e companheiras nossas, né, deslegitimar a luta de quem está fazendo. Eu entendo perfeitamente as pessoas que estão com medo, que têm dificuldade de ir para a rua nesse momento, que têm comorbidades, que moram com pais idosos, ou mesmo que não estão a fim de colocar o seu corpo nessa linha de frente, enfim, a gente tem que respeitar de tudo, mas nós não podemos, de forma alguma, deslegitimar quem está fazendo isso. Hoje, a luta não é uma opção, hoje a luta é um imperativo. É bom a classe média, como é o meu caso, que está mais tranquila em casa, podendo fazer quarentena agora, tendo a possibilidade de fazer quarentena, e eu ainda estou tendo essa possibilidade, né? de trabalhar de casa, ficar esperta, porque eles já estão falando em abrir escola, já estão falando em voltar tudo à normalidade. Então, uma hora, nem a gente vai poder mais fazer essa quarentena, nós que somos mais da classe média baixa, né? Então, o momento de nos solidarizarmos, de mostrarmos que estamos juntos na luta, é esse. É não recuar, é avançar, é construir no processo, mas é, sobretudo, saber que a luta não acaba com o fim da pandemia e a luta não acaba com o fim do governo Bolsonaro. A luta só acaba quando a gente conseguir destruir esse sistema de opressão, que é o capitalismo, e as suas bases, né, indissociáveis, que são o colonialismo e o patriarcado. Então, eu acho que da minha parte é isso.
Beleza, grande Rafael... trouxe aí a visão da organização que o pessoal de Poços de Caldas, como o pessoal de Poços de Caldas vê essa questão, esse momento, né? O debate eu acho que foi grandioso, de excelente nível, com muitas questões. É lógico que dentro de um programa com tempo limitado, né, a gente acaba trazendo elementos para o debate que não podemos aprofundar tanto, mas como até um exercício para a gente poder sempre evoluir nessa dinâmica aí do podcast e da própria elaboração de conteúdo para o site, né? A gente vai fazendo aquilo, vai construindo na luta. Durante o processo a gente vai construindo, vai aprimorando, e a gente conta com a audiência de todos vocês que se inscrevam no nosso podcast, que acompanham o nosso endereço no site, na internet, e contribuam também com debates, com sugestões de pauta e com textos. E é um instrumento que a gente coloca à disposição da classe trabalhadora, para que seja um espaço de confraternização, de encontro de ideias, de debate e também de formação, né? Então, nesse sentido, eu agradeço o auxílio luxuoso do Rafael nesse primeiro programa, e virão próximos. Antes de terminar, dentro dessa semana conturbada que a gente teve aí, quem que você acha que é o personagem da semana, né? O personagem dessa semana que passou, levando em consideração aí também o domingo.
Personagem da semana.
Pô, cara, você me pegou meio desprevenido aqui, né? Eu vou puxar um pouco a sardinha pro lado do meu partido e dizer que, é lógico que a manifestação foi coletiva, mas eu acho que um personagem que foi muito importante essa semana, e apesar de muitas divergências que eu tenho tido com ele ultimamente, eu acho que ele fez um papel excelente, foi o Guilherme Boulos, né, que teve lá na manifestação no Largo da Batata.
Ah, eu sabia.
Teve na manifestação lá do Largo da Batata e fez uma fala muito importante, e eu acho que o pessoal, ele não foi... tão direto quanto ele deveria ser no apoio a essas manifestações enquanto partido, mas a Frente Povo Sem Medo estava lá, estava construindo, estruturaram as brigadas de saúde, que distribuíram máscaras, álcool gel, material de limpeza em geral para o pessoal. Então eu vou levantar a bola do camarada Boulos aí essa semana.
Maravilha, maravilha. E agora também mais um quadro que a gente vai criar aqui, que é o quadro...
Vai pra Cuba!
Esse quadro Vai pra Cuba, ele é uma ironia, né? Porque a cada semana a gente tem um novo comunista aí na lista dos alucinados da direita brasileira. Então, quem que você acha que essa semana aí... Porque toda semana tem alguém, né? Toda semana tem alguém que faz uma crítica ao Bolsonaro e acaba se tornando mais um quadro comunista aí. Quem que você acha que nessa semana que passou... foi o comunista da vez que a gente vai mandar para Cuba?
Olavo de Carvalho, né? Tá mal frequentado nosso ambiente aqui, mas pediu pro Bolsonaro enfiar a condecoração naquele lugar, né? Essa semana, né? Tá preocupado com os processos que vem recebendo. Queria auxílio financeiro para arcar com os protestos, com os processos que vem recebendo. Deu uma trucada no Bolsonaro e o Bolsonaro cedeu, né? E participou até de organização de uma vaquinha para custear os gastos do Olavão com advogados, né? ele vai precisar muito daqui para frente. Então, infelizmente, estão colocando ele do nosso lado também.
Então, beleza. Então, o camarada Olavo de Carvalho, ironia, pessoal, por favor, ironia.
Muita ironia.
O camarada Olavo de Carvalho, então, vai para Cuba essa semana. Então, obrigado a todos aí. Obrigado, Rafael, mais uma vez. E nos vemos em breve. Nos vemos na rua. Nos vemos na luta. Grande abraço.
Valeu, camarada. Um abraço para todos e todas que nos escutaram aí. É muito, muito legal participar contigo. E eu queria deixar uma mensagem que... Coragem. É o que a gente precisa nesse momento. Vai ter erros, vai ter dificuldade de avaliação, vai ter conflitos, mas a gente precisa de muita coragem, porque a gente está entrando na nossa missão histórica, da nossa geração mesmo. Valeu, André. Um abraço.
Valeu, grande abraço. E esse foi o nosso primeiro episódio. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês se sintam à vontade para fazer a sua inscrição no nosso podcast, acompanhar os nossos episódios e mandar sugestões de pauta, sugestões de programa para o e-mail editor@opicãopopular.com.br. Muito obrigado e nos vemos em breve em mais um episódio do seu podcast Opção Popular. Um grande abraço para todos.